Bom dia, senhores deputados e senhoras deputadas. Vamos dar início a esta audição conjunta da Comissão da Economia e da Comissão do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Representada aqui na mesa pelo deputado Hortêncio Martins e por eu próprio. Ao secretário-geral da OCDE, Ángel Guria, que desde já saúdo e agradeço a sua disponibilidade para estar aqui no Parlamento Português a apresentar, penso eu, o relatório da OCDE, o impacto da globalização. Agradecemos a presença e, no fundo, o Dr. Ángel Guria vai fazer uma intervenção inicial de cerca de 15 minutos e depois os grupos parlamentares vão colocar questões num formato de pergunta e resposta, pergunta e resposta. Há um almoço no final desta audição, portanto, esta sessão deverá acabar por volta das 12h30. Portanto, só para todos os deputados e as senhoras deputadas terem noção também das restrições temporais, mas temos tempo, temos tempo. E, portanto, eu mais uma vez queria agradecer a presença da Ángel Guria aqui no Parlamento para nos dar um pouco a perspectiva da OCDE e aguardamos com expectativa a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Estou muito feliz por regressar a Lisboa. Permita-me iniciar a minha intervenção com a apresentação das minhas sinceras condolências na sequência do incêndio terrível que deflagrou há muitos dias atrás. Os meus pensamentos estão com os cidadãos de Portugal, também com as famílias das vítimas mesmas, neste momento difícil. É um grande privilégio ter hoje a oportunidade de me reunir com as duas comissões parlamentares neste momento crítico para a economia mundial. Agradeço aos senhores presidentes das comissões, também com o senhor embaixador Paulo Pinheiro, o apoio prestado na concretização deste encontro. Ontem estive com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, numa reunião dos ministros do desenvolvimento para refletirmos sobre as oportunidades que a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos ofereceram. Aproveitei a ocasião para reiterar a importância desta agenda global, incluindo o Acordo de Paris sobre alterações climáticas para todos os países, incluindo os países da OCDE, todos os países da OCDE. É louvável o papel da liderança internacional que Portugal tem assumido em todas as frentes. Hoje irei tecer algumas observações sobre o estado da economia mundial, baseando-me nas mais recentes perspectivas econômicas publicadas pela OCDE, há menos de um mês. Isso é muito, muito recente, muito fresco. Isto mandamos aqui com DHL. Mandamos para todos vós, mas tivemos um problema, não chega, mas vai chegar, eu acredito que vai chegar quando eu estou saliendo do Parlamento. Então, bater todos.
Mandaram para.
Não, porque mandamos no DHL, eles decidiram falar. através de Bruxelas, não sou. Pois. Em todo caso, está
mas para quem?
Em alguma passa, sim. Sim, está pertinho.
Está pertinho, está a chegar.
Então, vai chegar, mas esse, naturalmente estão também na web.
Sim, está no site.
E vão chegar, todos vão ter uma cópia. Aproveitei também a ocasião para falar da questão de a questão de perspectivas econômicas, o fato que após anos do crescimento desanimador da economia global, existem motivos para acalentar a esperança de que poderemos estar finalmente a sair da armadilha do baixo crescimento. Estamos na armadilha do baixo crescimento. As projeções da OCDE apontam para uma retoma moderada do crescimento do PIB mundial, que deverá fixar-se no 3,6% no próximo ano, faz a 3% no ano passado. Então estamos avançando. Os indicadores de confiança dos consumidores e das empresas têm vindo a consolidar-se e o comércio e o investimento começam finalmente a revelar sinais de melhoria. Embora a retoma nos países da OCDE seja uma boa notícia, não obsta que o crescimento da economia mundial persista abaixo dos níveis históricos. O crescimento do PIB mundial antes da crise era 4%. E 10 anos depois da crise, estamos com 3, com 3,5, com 3,6. Então, nós estamos ainda no nível uma década depois da crise, nós estamos ainda ao nível da pré-crise. O crescimento do PIB per capita permanece muito aquém da média de longo prazo registrada antes da crise também. Um dos assuntos principais no ordem do dia da reunião do Conselho de Ministros da OCDE no mês passado foi o tema da desigualdade crescente. As famílias pertencentes ao decil mais pobre dos países da OCDE ainda não recuperaram o poder de compra que detinham em 2007. Assistimos a uma concentração do rendimento e da riqueza no topo, em que a média de rendimentos dos 10% mais ricos na área da OCDE é agora mais ou menos 10 vezes superior à média de rendimentos dos 10% mais pobres. 10, 10, 10. E isto o quê? É alto, baixo, que isto o quê? Era 7 vezes. Somente 7 vezes há 25 anos. Quer dizer que em uma geração tivemos deterioro de 40% da distribuição do rendimento. Em Portugal, esse ratio é superior à média da OCDE, quando em fevereiro último vim a Lisboa apresentar o estudo econômico da OCDE sobre Portugal. Congratulei-me com os esforços realizados pelas autoridades portuguesas para reforçar o regime do rendimento mínimo garantido. Acredito, porém, que ainda se fosse mais longe, nomeadamente alargando a cobertura das prestações de desemprego. O investimento contínuo da melhoria das qualificações também é fundamental. E voltarei a esta questão mais adiante. A persistência de desigualdades a estagnação dos salários dos trabalhadores de baixos rendimentos e o receio de que, no futuro, haverá cada vez menos oportunidades de encontrar um bom emprego, está a alimentar o descontentamento em muitos países da OCDE. E, naturalmente, provoca esses resultados imprevisíveis nas eleições, nos referendos. Com ou sem razão, o alvo de boa parte desse descontentamento é a globalização. Entretanto, a digitalização constitui outro motivo de preocupação. Em média, no conjunto dos países da OCDE, 9% dos postos de trabalho encontram-se em risco elevado de serem automatizados, enquanto que uns outros 25%, adicional às 9, da 25% da mão de obra, verá cerca de mais da metade de suas tarefas laborais que vão sofrer alterações consideráveis em virtude de automatização. Então, a questão é como a gestão da automatização, porque torna-se uma vantagem e não uma ameaça. A globalização trouxe consigo uma boa dose de perturbações, mas também de oportunidades. Nos últimos 20 anos, mais de 1.000 milhões de pessoas foram resgatadas da pobreza à medida que as economias emergentes começaram a conquistar quota de mercado nas exportações mundiais de mercadorias. Simultaneamente, o peso relativo das economias da OCDE nas exportações mundiais caiu de 80% para menos de 60%. Mas ainda que a repartição do bolo seja diferente, importa recordar que este nunca foi tão grande como agora. No mesmo período de tempo, o volume total de exportações das economias avançadas continua a crescer, tal como o número de postos de trabalho dependentes dessas exportações. Portugal é exemplo disso. As exportações portuguesas representam hoje mais de 40% do PIB nacional, em comparação com os 27% registrados em 2005. Tem um aumento de 50% em 10 anos. Um dos maiores desafios que se colocam em todos os países da OCDE é que, enquanto os benefícios do comércio e da tecnologia são difusos, os custos repercutem-se de maneira mais acentuada e mais clara em determinados trabalhadores e determinadas comunidades locais. Quando você fecha uma grande fábrica, que é o centro da atividade econômica de uma pequena cidade, naturalmente que tem um efeito brutal, imediato, e você não pode dizer num discurso que que globalização é muito feliz para 1.000 milhões de trabalhadores, mas se os trabalhadores de essa pequena cidade não tem trabalho, naturalmente que não vá a jantar com os discursos da globalização. Então, temos um problema de onde ponemos a visão, né? E também de como compensar aos que perdedores da globalização, que são os menos, mas de aproveitar que os mais ganhem com a globalização. Existe, por conseguinte, um sentimento generalizado na sociedade de que o sistema atual não o serve, o é injusto. Mais de um quarto da população da OCDE encara neste momento a globalização como ameaça. Então, o que podemos então fazer? Temos de admitir que a raiva e a frustração que muitos cidadãos estão a manifestar têm origem em problemas reais. Temos muitas percepções que estão equivocadas, mas também tem problemas reais. Em simultâneo, temos de continuar a opor-nos ao proteccionismo como reação aos problemas. O proteccionismo prejudica precisamente as pessoas que supostamente deveria proteger. Mas se o comércio não foi a causa exclusiva de todos esses problemas, também não serão as políticas comerciais por si só a resolvê-los. Então, o que fazer para responder às preocupações legítimas dos cidadãos? Temos de atuar, no mínimo, em três frentes. Em primeiro lugar, ajudar os trabalhadores que têm sido mais prejudicados. Para esse efeito, exigem-se políticas mais eficazes que melhorem a empregabilidade, não somente o emprego, mas empregabilidade, e incentivem a mobilidade para setores ou regiões em crescimento, adaptando-as às necessidades locais quando, por caso disso. Contudo, não basta amortecer o impacto do choque. Sabemos que as desvantagens se acumulam ao longo da vida e se transmitem cada vez mais de geração em geração. Por isso, temos de privilegiar políticas que criem oportunidades para todos. Refiro-me, por exemplo, às políticas de educação e de qualificação necessárias para munir os trabalhadores dos instrumentos que eles permitam se ingrar ao longo da vida numa economia em permanente mudança. Mudar com as mudanças do entorno, do contexto e, sobretudo, do mundo de trabalho. Segundo lugar, temos de criar novas oportunidades de emprego nas regiões desfavorecidas. Infraestruturas de qualidade e políticas de transportes ajudam a melhorar a interligação das zonas urbanas e rurais. A conectividade física e digital, a disponibilidade de mão de obra altamente qualificada a nível regional, e a IMSD local, reforçam também as ligações com empresas inovadoras e com novas tecnologias. Terceiro lugar, temos de criar condições para que as empresas prosperem na economia global, o que implica reduzir as barreiras à entrada de novas empresas e também promover a concorrência. Exige também a conjugação de esforços para tornar o sistema internacional mais justo, promovendo acordos internacionais que garantam que todos se pautem pelas mesmas regras. Portugal foi um dos mais de 70 países e territórios que assinaram no mês passado, no Fórum da OCDE, a nova Convenção Multilateral para prevenir a erosão das bases tributáveis e a transferência de lucros. Esta convenção visa colmatar as lagunas do sistema fiscal internacional, que no seu conjunto causam aos países perdas de receita fiscal na ordem de 240 mil milhões de dólares por ano. 240 mil milhões de dólares por ano. O trabalho realizado pela OCDE no combate à corrupção e na promoção de uma conduta responsável por parte das empresas constitui outro exemplo de áreas em que ajudamos a garantir condições de concorrência equitativas a nível internacional. No que diz respeito a Portugal, muitas de nossas recomendações políticas concretas foram destacadas no estudo econômico da OCDE que apresentei aqui em Lisboa em fevereiro. Já referi a necessidade de alargar a cobertura de prestações de desemprego. Também se exigem mais progressos no combate à dualidade existente no mercado de trabalho. Isto é, a segmentação entre contratos de trabalho a termo e contratos de trabalho sem termo. As qualificações são outra das áreas que aqui mencionei em fevereiro. Lançamos recentemente a segunda e última fase da nossa parceria com Portugal relativamente à Estratégia Nacional de Competências, a Portugal National Skills Strategy, skills. Ontem tive a oportunidade de me reunir com o Ministro da Educação, com Tiago Brandão Rodrigues, para analisarmos de forma mais detalhada os progressos alcançados e o programa de trabalho dos próximos meses. Por último, não devemos esquecermos da importância de dar continuidade aos excelentes esforços já realizados com vista à reforma do ambiente de negócio em Portugal. Muito mais poderá ainda ser feito para melhorar a eficiência do sistema judicial e simplificar a regulamentação dos mercados de produtos. O papel dos deputados a esta Assembleia é fundamental para a concretização de todos estes esforços. Senhoras e senhores deputados, posso assegurar-vos que a OCDE continuará a trabalhar com Portugal, mas também para Portugal. Alguns dos senhores deputados já tiveram a oportunidade de participar nas sessões da Rede Parlamentar Mundial da OCDE. A nossa próxima reunião está agendada para meados de outubro e terá lugar em Paris. E dizem que em Paris você pode jantar bem. Quase como em Lisboa, quase. Quase. Espero, sinceramente, que os parlamentares portugueses consigam comparecer em ainda maior número. Vamos unir esforços a restabelecer a confiança na capacidade dos governos e das empresas para conseguir uma globalização mais inclusiva que possa realmente servir a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. General Gúria, por uma estimulante intervenção. que de certo suscitará questões nos deputados. Vamos iniciar uma ronda de questões e respostas. Eu começo pelo grupo parlamentar do PSD e deputado Cristóvão Norte. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da OCDE, Ángel Gúria, e agradecer-lhe a presença, bem como os contributos que esta instituição tem oferecido a Portugal, recomendações que são relevantes e que nós ponderamos no quadro da decisão política do país. Quero também, nesta ocasião, cumprimentar o Sr. Embaixador de Portugal na OCDE, Paulo Pinheiro, agradecer-lhe também a sua colaboração. Bom, a globalização é um facto indesmentível, cria um conjunto de oportunidades e desafios, mas também esperanças e receios. Embora, como o Sr. Secretário-Geral teve a ocasião de frisar, os factos demonstrem os benefícios da globalização, estes benefícios não são automáticos nem são distribuídos proporcionalmente entre países e cidadãos. E, portanto, a globalização e o profundo progresso tecnológico que estão inscritos neste movimento estão a transformar de uma forma sem paralelo, progressivamente mais rápida, as vidas dos cidadãos. Logo, os receios desses cidadãos são compreensíveis e muitas vezes são também justificados. Importa dizer que este não é nem será um processo sem turbulência, mas também não faz sentido que este processo seja parado ou revertido. A grande questão, no fundo, é saber se no quadro deste processo é ou não possível, sobretudo numa visão multilateral, encontrar bases de convergência para moldá-lo e gerir da melhor forma. Até porque, não sendo um processo recente, é um processo que ao longo dos últimos anos convocou a participação das economias emergentes e dessa participação tem nascido naturalmente uma alteração do processo e também a aceleração do mesmo. É incontroverso que tem muitos efeitos positivos, contribui, como assinalou, para retirar centenas de milhões de pessoas da pobreza e permitiu também a países mais pobres encontrar um processo de convergência. Ora, eu acho que o facto de haver muitos países que não partilham do mesmo quadro social, ambiental, fiscal, cria, sobretudo para nós que somos europeus, algumas dificuldades. Dificuldades porque nós temos uma percepção do que significa e da importância do modelo social europeu e, no caso português, o que se verifica, não exclusivamente em domínios de baixa qualificação e baixo valor acrescentado, por vezes têm-se verificado grandes transformações, pressão salarial, revisão de condições laborais e também processos que determinam perdas de empregos. Há também no processo de globalização muitas práticas comerciais injustas e violadoras da concorrência e, por isso, há sempre um risco de aprofundamento das desigualdades e que a globalização se constitua como um fator de polarização social. Basta, como o Sr. Secretário-Geral teve a ocasião de frisar, atentar na estagnação de rendimentos da classe média nas economias mais avançadas, mesmo numa série longa em que se verifique crescimento económico significativo e, por outro lado, no recrudescimento do protecionismo, que se alimenta da angústia, que se alimenta da incerteza, marcadamente apontando soluções de curto prazo e que consegue gerar apoio por parte daqueles que têm sido os perdedores deste processo de globalização e que encontra expressão pública de maior relevância na eleição do Presidente dos Estados Unidos ou na expressão eleitoral que Marine Le Pen teve nas recentes eleições francesas. E, portanto, eu julgo que é necessário encontrar maior regulação global. E essa regulação global necessariamente tem que ser concebida à luz do reforço da cooperação institucional para modelar este processo de globalização, também da diplomacia económica e ainda de instrumentos que promovam a igualdade de oportunidades e boas práticas no domínio da concorrência. Todos nós, seguramente, conhecemos exemplos em que a concorrência não é cumprida e exemplos, que nós já há muito falamos, de dumping social, que com a emergência destas economias do Sudoeste Asiático e outras, acabam por criar maior turbulência e gerar incompreensão neste processo, que estão traduzidos nas sondagens que são feitas e que demonstram que há uma franja muito significativa de cidadãos que encaram o processo de globalização como um processo profundamente desmobilizador para as suas vidas e que eles querem rejeitar. E, portanto, no fundo, o desafio que aqui devemos encontrar é saber como é que este processo pode ser um processo enquadrado e que consiga otimizar os benefícios. Porque o Sr. Secretário-Geral disse uma coisa que eu apontei aqui que eu acho particularmente relevante.
Mas vou abreviar.
É que os benefícios são difusos e os prejuízos são concretos. E este é o grande dilema que nós temos aqui. E, sobretudo, quando estas matérias trazem questões que se prendem também com a identidade e com a percepção da identidade, aliás, não foi difícil discernir nestes atos eleitorais alguma proximidade entre os extremos, sobretudo porque havia um discurso económico que alinhava nos extremismos e que depois aqueles que eram de extrema-direita ou qualquer coisa semelhante a isso, também se alimentavam de questões relacionadas com a identidade para promover a sua visão económica, isso é um elemento muito penalizador. Permita-me só para terminar uma nota a respeito de Portugal.
Tem que ser mesmo para terminar,
Sr. Deputado. Vou terminar. Como disse bem, Portugal teve um processo ao longo dos últimos anos de reconversão muito significativo. Nós tínhamos uma economia cronicamente deficitária, hoje temos capacidade líquida de endividamento, temos, como disse, uma economia mais sustentada e equilibrada, ancorada nas exportações, designadamente através da reafetação de recursos e também da valorização dos bens transacionáveis. E nós acreditamos que só há prosperidade com inserção na economia global. Aliás, Portugal é um bom exemplo disso. Já no final dos anos 50, princípios dos anos 60, com a adesão à EFTA, depois nos anos 80, com a integração na Comunidade Económica Europeia, esses momentos de maior abertura da economia portuguesa também coincidiram com momentos de maior prosperidade. E, portanto, nós entendemos que as reformas estruturais que têm vindo a ser postas em prática estão a dar resultados, esperemos que deem resultados, e também, nesse sentido, a única questão que lhe coloco é a de saber se entende que o caminho que se percorre atualmente é um caminho que deve ser ou não robustecido com o aprofundamento dessas reformas estruturais para criarmos condições de sustentabilidade para o reforço da economia portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Secretário-Geral para responder a estas questões.
A globalização está com um desafio muito grande, porque a globalização não tem corpo, não tem colarinho. Não tem colarinho, então você não pode colgá-lo, não pode estar pendendo, não pode pender. Mas então está buscando para uns substitutos. Tipicamente falamos de comércio. Comércio internacional, acordos internacionais de livre câmbio, tudo sempre estamos atacando, dizendo que o comércio é responsável. Mas porque desejamos dizer que é a globalização, mas que a globalização não é tangível, não podemos. Mas o problema é que, como eu disse nos meus comentários iniciais, nem o comércio é uma panaceia, nem tampouco, naturalmente, nem é responsável por todos os problemas, nem tampouco pode resolver todos os problemas. Nós estamos convictos que o comércio é positivo, é muito importante, e que comércio, mais comércio, precisamos mais comércio, mais aprofundizar no comércio, tem menos obstáculos no comércio e que a integração crescente, não somente da Europa, mas da Europa com outros países do mundo, nos Estados Unidos, países do Pacífico, países da América Latina, tem que continuar os processos de integração. Como não estamos falando de um processo mundial, a ronda de Doha, porque tudo isto tivemos que parar, tivemos que deter. Estamos agora com a negociação dos acordos bilaterais, com todos os problemas, CETA com Europa, com Canadá. Agora está falando Japão com União Europeia também. Estão falando os membros da TPP, do Pacífico, de fazer com sem Estados Unidos, pode ser confirmar ou não, ratificar ou não o acordo TPP sem Estados Unidos. Mas é naturalmente que, como dizia, quando você é desempregado de uma fábrica que desapareceu a causa das importações, como consequência de um acordo de livre comércio, naturalmente que não, você não é muito filosófico das vantagens comerciais, mas, em geral, a solução não é, como disse o senhor deputado, não é de retroceder ou regressar no passado, mas de criar instrumentos para apoiar os que resultam perdedores dos processos da globalização. É uma transformação de las vidas dos cidadãos que é inevitável. Não podemos dizer, eu vou escolher que não vou formar parte da globalização. Bom, podemos escolher de viver em uma zona rural, isolados, mas não é possível falar de dizer, vou escolher não participar na globalização. A questão é como podemos organizar a globalização, como podemos organizar os resultados da globalização para melhorar a vida da sociedade. Mas não, como é o oxigênio, não podemos, o progresso, a ciência, não podemos dizer não à globalização. O senhor disse, como é possível encontrar bases multilaterais para melhorar a vida? Isto é a nossa mais importante reflexão, porque nós acreditamos que um país pode ter boas políticas públicas e que pode valer uno, mas com cooperação internacional pode-se acelerar os resultados positivos e pode-se multiplicar os resultados positivos das boas políticas. Então, uno mais uno são três, não? E uno mais uno mais uno são 15. E se multiplicam de maneira geométrica os benefícios quando temos. E a explicação do G7, G20, todos os Gs, são esforços para organizar a União Europeia, para organizar blocos, para ter sinergias, né? E a vantagem. Como podemos enquadrar os benefícios, como disse o senhor deputado, e como podemos ter uma maior proximidade? Você disse que um diagnóstico é muito interessante, tem uma proximidade dos extremos, não? Extremo de esquerda, extrema direita, tem uma convergência em contra dos processos de globalização. Quais são os problemas? Se você tem um problema de habilidades, de competências, isto podemos analisar e podemos comparar. Naturalmente, que quais são os elementos que podem ser vinculantes entre maior produtividade e maior inclusão. Oh, por exemplo, as skills, as competências, porque mais competências permite naturalmente maior produtividade, mas também permite maior defesa ante a globalização. E não competências, mas concorrências. Se diz concorrências, não? Concorrências. Maior concorrência produz, naturalmente, maior produtividade. Por quê? Porque tem mais empresas, mas que estão tratando todos de ganhar quota de mercado, estão tratando de ter produtos melhores, maior tecnologia, maior management, mais capital, etc. Mas também a competência, a concorrência, permite ter maior soberania do consumidor. E os pobres, os mais pobres, tipicamente sofrem, porque quando não tem concorrência, tem que comprar bens e serviços mais caros, porque não tem opções. Entanto que as pessoas com maiores recursos têm muitas mais opções. Não podem escolher. Né? Os pobres não podem escolher onde compram e como compram. Então, concorrência boa pela produtividade, boa pela inclusão. Questões de regulação mais flexível, boa para a concorrência, evitar a burocracia, os tempos mortos das solicitudes, tanto papel, não tanto processos, mas também a regulação pode facilitar a incorporação das pessoas no mercado de trabalho. Por quê? Porque se tem uns custos muito altos de regulação para a incorporação das pessoas no mercado de trabalho e também custos muito altos para o licenciamento das pessoas, então ninguém vai querer produzir um job, um trabalho mais. Então, tem muitas coisas que são comuns às duas coisas. Maior produtividade e questão de maior inclusão. Isso quer dizer que, como o senhor deputado sugeriu, não tem uma questão espontânea, nem as coisas passam mecanicamente nem automaticamente. Tem que ter políticas públicas para a gestão, a melhor gestão dos problemas da globalização. Finalmente, a questão de Portugal. Tem mais crescimento, tem menos dívida, mais emprego, mas o secreto é reformas, 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 e depois reformas às reformas. Não tem um momento no qual você pode dizer terminamos com as reformas. Não, com as reformas não se termina nunca. Não se termina, tem que continuar.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Galamba, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da OCDE, bem como o Sr. Embaixador de Portugal na OCDE, com quem eu já tive privilégio de jantar ou almoçar, acho que foi em Paris.
Em Paris.
Mas não foi num restaurante, foi na residência do embaixador. E de facto comeu-se bem. Sobre a questão que o Sr. Secretário-Geral da OCDE aqui trouxe hoje, das políticas públicas na era da globalização e da. é muito importante nós todos, inclusive as instituições, é importante nós todos, inclusive as instituições como a OCDE, procurarem retirar ensinamentos sobre aquilo que se passou nos últimos anos. E a OCDE é de facto uma instituição sui generis, porque tem, não diria se calhar contradições, mas diferenças muito significativas face às propostas que faz. Há áreas onde a OCDE está, por exemplo, alinhada com as prioridades do partido que eu represento, o Partido Socialista, nomeadamente na questão da proteção social, a recomendação que fez de reforço de mecanismos do tipo do rendimento mínimo, em Portugal agora chama-se rendimento social de inserção, são propostas que o Partido Socialista com as quais concorda e que tem implementado. A área das qualificações também, quer na educação tradicional, quer na formação ao longo da vida. A OCDE há muito tempo que é, porventura, a instituição que mais ênfase dá às questões da formação e das qualificações, e é, de facto, uma prioridade que saudamos. Outras, nem tanto. E era por aí que eu gostaria de colocar algumas perguntas ao Secretário-Geral da OCDE. A OCDE foi a primeira instituição internacional a liderar a agenda de flexibilização e desregulação do mercado de trabalho nos anos 90, com o seu Jobs Report, se não me engano, de 94. Essa linha foi depois, infelizmente, adotada pela generalidade dos países. E a pergunta que eu gostava de fazer ao seu secretário-geral é se 30 anos, quase 30 anos depois, 20 e tal anos depois da implementação desta agenda, se a OCDE reconhece que parte da reação negativa de classes trabalhadoras, um pouco por todo o mundo, sobretudo no mundo desenvolvido, que se sentem de alguma forma fragilizados, quer na duração e na segurança do seu, do seu salário, do seu posto de trabalho, quer sobretudo na estabilidade e segurança do seu rendimento, se a OCDE reconhece que a ênfase dada à flexibilização do mercado de trabalho foi excessiva e tem de ser, não digo eliminada, mas pelo menos corrigida. Porque se há uma característica que reforça mais alguns países em detrimento de outros na capacidade que esses países têm de resistir negativamente à globalização é exatamente a segurança e as garantias que dão aos seus trabalhadores de que terão alguma estabilidade no seu vínculo laboral e alguma estabilidade, resiliência nos seus salários. E um exemplo disso é comparar, por exemplo, o que se passa nos Estados Unidos com o que se passa nos países nórdicos. Para uma parte muito significativa dos trabalhadores americanos, os últimos 30 anos foram anos de precariedade, insegurança e instabilidade. E, portanto, é natural que esses trabalhadores olhem para a globalização não como uma oportunidade, mas como uma ameaça, e que depois respondam em conformidade. Outros, em que a proteção social não foi tão debilitada, onde os direitos laborais não foram tão atacados e onde se tentou proteger os rendimentos dos trabalhadores, essa abertura, se quisermos, da generalidade dos trabalhadores ao processo da globalização é mais favorável. E a pergunta é se a OCDE reconhece ou não que, se calhar, a ênfase que deu à importância da flexibilidade laboral, em que se encarava salário mínimo, subsídio de desemprego e todas as proteções e regulações do mercado de trabalho como entraves a eliminar para garantir a competitividade, só o CDE reconhece que pode ter ido longe demais e que é preciso um novo reequilíbrio. E, portanto, obviamente que se calhar não poderemos voltar ao mundo de trabalho de há 40 anos atrás, mas também se calhar não o podemos abandonar completamente e saltar para outro mundo completamente diferente. É importante encontrar aqui um reequilíbrio e a OCDE, como instituição que estuda e tem assumido posições nesta matéria ao longo dos anos, que ensinamento é que a OCDE, de facto, se considera ou não que é preciso voltar a dar alguma importância à segurança no trabalho? Quando eu digo segurança no trabalho, não digo necessariamente a proibição de despedimentos ou trabalho para a vida, mas um novo reequilíbrio entre flexibilidade e segurança como fator essencial para garantir, pelo menos, a não hostilidade de uma parte significativa dos trabalhadores ao processo da globalização. Por outro lado, outra questão conexa com esta, a ênfase dada à OCDE às questões da empregabilidade. O Partido Socialista... Empregabilidade. Portanto, o Partido Socialista reconhece a importância e centralidade da formação e das qualificações ao longo da vida, dotar os trabalhadores de maiores capacidades que lhes deem alguma flexibilidade na eventualidade de responder a mudanças no mercado de trabalho é, sem dúvida, fundamental, mas também reduzir as questões foi uma das características do Job Report de 94, foi a transformação do desemprego num fenómeno macroeconómico para um fenómeno microeconómico, em que ficava tudo centrado no trabalhador. Formação, empregabilidade, proteção excessiva e um tema relacionado com o anterior, decorre do anterior, se também não terá na altura de reconhecer, sim, obviamente que há uma dimensão micro do desemprego e a capacidade do trabalhador, o empenho do trabalhador, as suas competências são sem dúvida uma matéria que não podemos ignorar, mas também há fenómenos macroeconómicos do desemprego e a desvalorização destes e centrar excessivamente no trabalhador pode alimentar fenómenos de frustração e de resistência negativa à globalização. Esta pergunta está relacionada com a anterior. Agora, sobre o caso especificamente português. Não, eu pessoalmente não gosto da expressão reformas estruturais. Acho que ainda é demasiado tributária de uma obsessão iniciada pelo FMI nos anos 70 e 80 com a desregulação e, portanto, havia reformas estruturais porque estruturalmente havia impedimentos a essa flexibilidade. Pronto, infelizmente herdámos esse termo dos anos 80 e não conseguimos encontrar outro. Eu gosto mais daquele que usou há pouco, políticas públicas. Acho que é mais correto do que as reformas estruturais, mas abandonemos as discussões semânticas. Mas em relação a Portugal, foram feitos alguns diagnósticos e algumas recomendações em reformas estruturais que o Partido Socialista considera profundamente equivocados. E um deles tem a ver com a desvalorização interna. A OCDE, no início de 2016, estava muito pessimista em relação à evolução económica de Portugal, mudou recentemente, quase duplicando a sua perspectiva de crescimento para 2017. Mas a OCDE também alinhou nas recomendações para a desvalorização interna como essenciais para a recuperação da competitividade portuguesa a seguir a 2011. O próprio FMI já reconheceu que esse diagnóstico estava errado e que essas recomendações podem não ter sido as mais corretas. Durante muito tempo insistia-se que Portugal tinha custos unitários de trabalho demasiado elevados, que a moderação salarial ou até a redução salarial era essencial para recuperar a competitividade. O Partido Socialista considera e sempre considerou que estas recomendações são erradas e que Portugal não tem um problema de competitividade salarial e que essa dimensão não tem qualquer relação com a cota das exportações ou com o peso das exportações no PIB. Durante muito tempo, aliás, as exportações cresceram foram no setor agrícola, porque houve muitos investimentos nessa área, no setor aeronáutico, porque houve investimento nessa área, no setor a refinaria de petróleo, porque houve investimento. Não parece haver nenhuma relação entre o crescimento das exportações portuguesas e a dita moderação salarial. E a pergunta final, e termino aqui, é se a OCDE também não considera, à semelhança do que fez o FMI muito recentemente, que o ênfase dado à desvalorização interna como fator crítico para a competitividade do país foi errada e que deve ser corrigida, como tem sido, aliás, com este Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria então a palavra ao Secretário-Geral para responder.
Os ensinamentos à crise são muitos. Mas o mais grande ensinamento é como é que passou a crise e não olhamos a que se aproximava. Hein? Estávamos nas vias do trem, não? Com o nosso piquenique, e qual trem? Não tem trem. Não tem. E, naturalmente, passou o trem e todos estávamos aí nos pedaços. É um desastre, não? Então, é um muito, muito grande problema. Por que não pudemos apreciar a iminência dos problemas? E também para a importância explosiva dos problemas. Porque não? Esta foi a crise mais grande das nossas vidas. Tem a crise mais grande depois de 1930, mas 1930 não é comparável. Não? Então, não podemos dizer. Essa é a crise mais grande das nossas vidas. Também das nossas, você é muito jovem, mas das nossas vidas, dos outros, estamos menos jovens que você. É mais grande crise. Então, o ensinamento da crise é para melhorar os diagnósticos, também pouco a para entender melhor quais são os as mudanças e os fenômenos que passam cedo antes da crise. Questão de desigualdade. Nós agora temos um problema, uma convicção muito importante, que o legado da crise, são quatro legados: baixo crescimento, grande desemprego, grande desigualdade, mas também um problema muito grande, queda da confiança, do trust, muito, muito, muito sério. Estas quatro consequências da crise. O problema de, falamos um pouco de problema de desemprego, eu lhe dou um exemplo muito fácil. A Alemanha começou com as suas reformas do mercado laboral faz 12 anos, 13 anos, Hartz, com Schröder, mesmo antes de Merkel. Mas continuou em todo o período de Merkel. Eu me lembro que Steinbrück, que era o ministro de finanças da Merkel, no momento mais difícil da crise de 2009, propôs um orçamento equilibrado pela Alemanha, em 2009. No momento que mas pelo 2016, no momento em que a Alemanha estava empurrando muito, com uma despesa pública muito acrescentada para sair da crise. Então, o que passou com o trabalho, os trabalhos, o mercado laboral da Alemanha, que não tivemos desempregos muito altos, não tivemos queda dos salários reais da mesma proporção, e agora tem um desemprego muito, muito modesto comparado com todos os demais países. Espanha, cinco tardaram. Eu me lembro que eu falava com Zapatero, ele dizia: senhor presidente, vai ter uma grande crise. Ele dizia: não, é um problema americano. Depois, um ano depois, dizia: senhor presidente, vamos ter um grande problema. Ele dizia: não, é um problema anglo-saxão. Quando já tínhamos muitas pessoas alinhadas afuera de Northern Rock, estes bancos ingleses, que todos queriam retirar seus depósitos. Então, o que passou com os espanhóis? Vino Rajoy, tomaram as decisões difíceis, mudaram todas as regras do mercado laboral, aumentou o desemprego porque estavam em uma recessão, um momento malo para as mudanças, para as reformas. Mas agora estão criando, o ano passado, este ano, ano próximo, 500 mil, 600 mil, 700 mil empregos. Quantos anos? 3-4 anos depois das reformas. Terceiro caso, Itália. A mudança, as reformas do Jobs Act com Renzi. 2015, implementação 2016. Resultado: começam a haver algumas melhorias, não muitas, porque em pouco tempo, não? Mas já começam a haver melhorias pela flexibilidade do mercado de trabalho. Eu sou, senhor deputado, que a palavra flexibilidade não é uma palavra muito popular com os sindicatos. Eu tenho uma TUAC, Trade Union Advisory Council, que são todos os, a cúpula sindical que fala comigo todos os dias, como tenho uma Business and Industry Advisory Council. Mas, então, quarto caso, França, não fizeram reformas. A lei El Khomri não transitou muito. E então, quais são os resultados da França? Que agora, a principal questão, a primeira questão do presidente Macron é a reforma laboral. Então, você tem quatro casos, todos pertinhos, todos não, europeus. Reforma faz 13 anos, depois reforma faz 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos. Reforma faz 2 anos, reforma ontem. Ou reforma pendente. Então, e quais são os resultados? Recuperação, muito, muito boa desempenho do mercado laboral alemão, muito melhor desempenho do mercado laboral espanhol, melhor desempenho, esperando um pouco de tempo mais, com mercado italiano, e agora com nenhuma melhoração de desempenho no mercado laboral, mas que começa um pouco no mercado laboral francês, porque algumas melhorias. Então, temos quatro ou cinco casos muito claros que a flexibilidade laboral corresponde a uma melhor performance no mercado de criação do emprego. Mas, senhor, tem toda a razão quando dizemos, reconhecemos que as recomendações de 94 não é que eram erradas e que não eram suficientes, porque somente poniam flexibilidade na questão de flexibilidade para reduzir os custos do trabalho, não necessariamente para assegurar para o empoderamento dos trabalhadores. O que quer dizer o empoderamento dos trabalhadores? Dar aos trabalhadores todos os elementos para isto que você chamou empregabilidade, mobilidade. Isto é o Estado que tem a obrigação de fornecer os elementos, naturalmente, que cada trabalhador pode escolher aproveitar ou não. E eu acredito que hoje, senhor deputado, temos a convicção que o problema de justiça social, mais equilíbrio entre os critérios de produtividade, crescimento e inclusão, é muito fácil. É uma questão ética, sim. É uma questão moral, sim. É uma questão política, sem dúvida. Mas é também uma questão econômica, porque com uma desigualdade crescente, a desigualdade torna-se um obstáculo muito importante para o crescimento, mas aliás de todas as questões de tipo ético. Então, você falou de custos unitários de trabalho e do diagnóstico que fez o Fundo Monetário Internacional, que agora diz que não foi um diagnóstico correto. Nunca fizemos um diagnóstico tão absoluto como isso. Fomos um pouco mais ecléticos. Mas eu posso dizer que passou com os custos de trabalho. Estes são aqui os custos de trabalho. França, Itália, Grécia, Portugal, Espanha, Alemanha. Problema, mesma moeda. Depois, este ano 2000 não é a crise. Então, quando por 15 anos você aumenta mais os salários que a produtividade, mas outro país fica com salários muito mais modestos, mais relacionados com a produtividade, mas tem a mesma moneda, quer dizer que estes não podem corrigir a base de uma devaluação. Então tem que ser uma, como você disse, uma devaluação real, que é muito mais dolorosa, muito mais difícil. Mas já fiz, já passou, que tem uma curva e já estão aproximando-se estes para baixo e a Alemanha que está aumentando. Então temos processo de convergência gradual que não vai passar, mas que já sabemos que passou. Depois de 15 anos de perda de competitividade, a Alemanha estava com muito bom emprego, com grandes exportações, grande competitividade, e todos os países que aumentaram com critérios políticos não relacionados com a produtividade tiveram uma perda de competitividade porque tinham a mesma moeda. Então, já temos a experiência, não é uma questão ideológica, nem uma questão de escolher, mas temos evidência muito, muito clara.
Bem, sou de estar. Sou de estar em geral. Terminou para passarmos ao último grupo parlamentar, sim, estamos a ficar um pouco apertados. Pois, eu penso que pode desenvolver este tópico.
Somente uma coisa, a questão de flexi-seguridade, que se fala muito, somente quero apontar uma coisa. Flexi-seguridade, flexi-segurança no mercado de trabalho, flexi-segurança no mercado das garantias sociais, são com 54% ou 56% de imposto. Dinamarca tem 54%, França hoje tem mais ou menos. Então, temos também uma possibilidade de escolher. Se queremos aumentar muito os impostos, e depois, coisa fazemos com os impostos, é possível. Os daneses são as pessoas mais felizes do mundo. Isso dizem as nossas pesquisas, que são as pessoas mais felizes do mundo. Não sei porquê, porque quando um tem imposto de 54%, não tem razão muito para estar muito feliz, mas em todo caso, porque eles sentem que recebem mais dos 54% das suas receitas que pagam. E então, é uma opção, mas não pode somente dizer, eu vou escolher a parte da flexi-seguridade, segurança, que está muito interessante, muito bonita, mas não estão dispostos a pagar a outra parte.
Muito bem. Passaria então ao deputado Paulo Sá, do PCP, para colocar a fazer a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da OCDE. Na sua intervenção inicial, o Sr. Secretário-Geral, quando se referiu às preocupações legítimas com o processo de globalização, disse que era necessário ajudar os trabalhadores mais prejudicados. Bem, Sr. Secretário-Geral, eu diria que não se ajuda os trabalhadores destruindo direitos laborais e reduzindo os seus rendimentos. E a OCDE teve um papel nesse processo de destruição de direitos laborais e de redução de rendimentos dos trabalhadores. Aliás, na intervenção anterior, o Sr. Deputado João Galamba já teve a oportunidade de recordar ao Sr. Secretário-Geral as recomendações de 1994, assim como as recomendações mais recentes a quando da intervenção da Troika em Portugal. o seu secretário-geral chama esse processo flexibilização do mercado laboral, permita-me que lhe chame eu destruição dos direitos laborais dos trabalhadores. E o que temos assistido, e também com o contributo da OCDE, nos países da OCDE, é uma redução desses direitos dos trabalhadores, do seu rendimento, e do seu rendimento quer em termos relativos e, em alguns casos, em termos absolutos, e isso representa um recuo civilizacional. Direitos que foram conquistados há décadas, alguns há mais de 100 anos, têm sido postos nos últimos anos em causa, e veja-se, por exemplo, o caso de Portugal nos últimos anos. E, portanto, quando o seu secretário-geral da OCDE diz que quer ajudar os trabalhadores, eu penso que isso será uma meia-culpa. O CDE reconhecer que teve um papel negativo na destruição dos direitos dos trabalhadores no âmbito dos países da OCDE, em particular em Portugal, e que iremos ver a OCDE num processo contrário a defender a reposição desses direitos dos trabalhadores. Eu não creio, de qualquer maneira fica a questão. Uma outra pergunta que lhe queria colocar no âmbito da fiscalidade. Empresas multinacionais e grandes empresas de países da OCDE praticam uma gestão fiscal agressiva. Têm a sua atividade num determinado país, é nesse país que geram os seus proveitos e os seus lucros, mas depois têm as sedes fiscais noutros territórios ou noutros países com regime fiscal mais favorável e é aí que pagam os seus impostos. Isto é uma prática que lesa profundamente alguns países, porque a riqueza produzida nesses países não é tributada aí, mas noutros países, e lesa os povos desses países. Pode ser muito bom para as multinacionais e para as grandes empresas, que pagam menos impostos, mas é mau para os países e para os povos. E eu gostava de lhe perguntar como é que a OCDE avalia esta situação, estas práticas fiscais que levam à erosão da base fiscal de alguns países, em particular de Portugal. E, por fim, uma questão relacionada com os offshores. Os offshores, paraísos fiscais, são um cancro que é preciso eliminar. Os paraísos fiscais, os offshores, servem para fugir aos impostos e para minar a base tributária dos Estados, servem para o branqueamento de capitais, servem para esconder dinheiro de atividades criminosas e, portanto, nada justifica a existência de offshores. Nada justifica. A quando da crise de 2007-2008, fizeram-se inúmeras reuniões do G7, do G8, do G20, reuniões internacionais, em que muito se falou na necessidade de acabar por fim aos offshores e das medidas que era necessário tomar nesse sentido. Mas, Sr. Secretário-Geral, os offshores continuam e de boa saúde. Nada se faz sobre essa matéria. Os offshores são um cancro, é preciso acabar com eles. Nada justifica, eu penso que ninguém consegue arranjar argumentos que justifiquem a bondade da existência de offshores. E eles continuam a existir sem que se tomem medidas no sentido de os eliminar. E como o seu secretário-geral disse, os países da OCDE são as economias mais desenvolvidas do mundo e teriam essa capacidade, a força necessária, se houvesse vontade política, para pôr fim aos offshores, mas não o fazem. E eu pergunto-lhe como é que justifica esta opção de permitir que os offshores continuem operacionais, que se continue a serem como plataformas de branqueamento de capitais, a fuga de impostos, lesando os Estados e os povos, a esconder dinheiro de atividades económicas sem que sejam tomadas medidas decisivas para acabar com os offshores. E o que é que a OCDE fez e pretende fazer para dar o seu contributo para o fim dos offshores? Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário-Geral, tem a palavra.
Vou começar com a resposta a esta última questão de fiscalidade e impostos offshore. Porque tem uma muito interessante coincidência no diagnóstico e nas recomendações, mas devo informar o Sr. Deputado que estamos falando da questão na qual temos feito mais progresso no G20 e no G7
de todas as outras questões que falam os líderes do G7 e G20. Mas agora vou dar um exemplo. O problema da fiscalidade tem dois vertentes. A primeira é pessoas, indivíduos. Agora eu pude informar o senhor que, como resultado do trabalho da OCDE, 500 mil pessoas com contas no estrangeiro já han pagado, depois de declarar seus ativos financeiros, suas contas no exterior, han pagado 85 mil milhões, 85 bilhões em inglês, de impostos ou multas,
multas.
Por quê? Porque hemos feito mais progresso em esta questão da transparência fiscal nos últimos 10 anos, a partir da crise, que nos 20 anos antes da crise. Razão: o G20, o surgimento do G20 a nível dos líderes, mas também a necessidade absoluta dos recursos, do dinheiro. O que passou? Que começamos a trabalhar e parecia impossível exatamente as mesmas expressões de você, mas faz 10 anos. A trabalhar. E agora temos 142 países no Fórum Global de Transparência Fiscal que estão começando este mês de setembro próximo. Vão a informar de maneira automática, sem solicitude específica, vão a informar o país de origem das pessoas, que uma pessoa de México, ou de Portugal, ou de Turquia, ou de Itália, criou uma conta no Suíça ou no Islas Virgens Britânicas, não importa. 142 jurisdições no mundo. Automaticamente, e isto começa com 50 países que vão começar a reportar, 51 países em setembro, e nos próximos 12 meses vão passar até 100 países que já estão assinados, que já se comprometeram a poner em prática isto. E por que é que já pagaram 85 mil milhões de impostos ou multas? Porque eles não desejam que um dia aconteça que o diretor de impostos invita o senhor ou a senhora a um cafezinho para dizer: não estamos em informação que você tem uma conta no Gran Caimã, no Jersey ou Guernsey, ou quê? É, você não reportou às autoridades portuguesas. Isto quer dizer, primeira questão, de onde saiu o capital? Segunda questão, você recebeu X ou Y, Z interesses deste capital e não pagou impostos sobre estes interesses, ou sobre ganâncias de capital, porque comprou ações, não sei. Então, temos que falar, porque senão vou invitá-lo a cambiar de uniforme, né? Um uniforme com umas raias assim. Então, isto está passando, está sucedendo, mientras nós falamos, já começou a suceder, e por isso que temos 85 bilhões que já se receberam nas arcas dos tesouros dos países. Segunda questão, companhias, com empresas. Se chama Base Erosion and Profit Shifting. Erosão da base fiscal, erosão da base tributável e mudança dos benefícios dos benefícios das empresas a outras, dos lucros, mudança dos lucros a outras jurisdições. Já começamos também, já hicimos a promoção, todos os líderes do G20, começando em São Petersburgo com Putin, autorizaram o programa, já pusimos um programa em funcionamento e vamos comentar o ano próximo, 2019, para a declaração país por país dos lucros de cada companhia. E vai ser impossível de ocultar os lucros e também temos desmantelado os mecanismos para ocultamento dos lucros. Na Irlanda, na Holanda, na Inglaterra, e a perda, eu reportei em minhas palavras iniciais, a perda de receitas públicas, em este caso, pode ser de 240 mil milhões anuais. Então, já estamos na pista, muito perto dos objetivos que o senhor sinala. Hemos desmantelado o secreto bancário, mesmo em Suíça, depois de 20 referendos. Enorme resistência em Liechtenstein, em Luxemburgo, em Holanda, em todas as partes do mundo, mas também nos paraísos fiscais, Jersey, Guernsey, mas também em Hong Kong, mas também em Singapura, mas também... um exemplo muito curto. Indonésia. Fiz a mesma coisa e declarou uma amnistia e, como todos os senhores muito ricos de Indonésia que haviam posto seu dinheiro sobretudo em Singapura, declararam ativos de 300 mil milhões de dólares e pagaram impostos ao governo indonésio de 10 ou 11 mil milhões de dólares. Já passou, isto já passou. Brasil, que por décadas estava com saídas de capital, já pagaram 12 ou 13 mil milhões de dólares de impostos passados e naturalmente que isto vai regularizar-se porque já o dinheiro também está tornando no país. Então, eu desejo dizer ao senhor que você tem razão, mas que felizmente é um dos aspectos nos quais hemos feito mais progresso. Vamos continuar, porque tem muitas razões. Mas a razão mais importante é que politicamente já não temos espaço para que a pessoa na rua, disse que ele paga impostos, mas que os ricos não pagam impostos, mas é que a pequena companhia, a pequena e meia empresa paga impostos e a grande companhia internacional não paga impostos. Então, é uma questão muito importante. E, finalmente, a questão de offshores e beneficial ownership, que se chama o benefício último, que é o verdadeiro parceiro, porque você pode dizer que é o parceiro de isto que se chama White Horse Securities e diz, é Black Horse Securities e depois diz Yellow Horse Securities, não? Mas no fundo é um senhor que se chama John Smith ou Pedro Rodrigues, não sei, porque você deseja saber o último beneficiário. E agora estamos investigando e junto com a força de task force para as pesquisas fiscais e as pesquisas de crime organizado e de branqueamento de dinheiro que você mencionou, estamos trabalhando juntos para evitar este fenómeno também. Então, a partir dos Panama Papers, isto nos ajudou muito, o escândalo nos ajudou muito para dar-nos muitas pistas. E agora o Panamá assinou o Acordo Internacional pela Transparência. Por quê? Porque o Panamá compreende que não é possível de ter investimentos estrangeiros com um panorama fiscal que é incerto, e agora já se sumou. Então, muito, muito progresso. Não terminamos, mas muito progresso, senhor deputado. Muito rapidamente, nós não destruímos os direitos laborais. O que fizemos foi poner na mesa, na tabela, a questão de que, dizer, se somente temos um regime muito, muito rígido para contratação, mas também para o licenciamento, e que é muito caro o regime de licenciamento, o problema não é que vamos ter muitas pessoas que vão ser licenciadas. O problema é que temos muitos empregos que não vão ser criados, porque os empregadores não desejam criar novos empregos. E então, temos uma situação muito particular. Os sindicatos de trabalhadores já estabelecidos tornam-se muito conservadores e não desejam a participação dos novos. E quem são os novos? São os jovens. Os jovens. Então, temos muitos jovens tocando a porta e não, sem possibilidade de entrar no mercado de trabalho, e porque a causa da rigidez do mercado de trabalho dos esses que já estão. Então, o que estamos buscando, que estamos tratando de lograr, senhor deputado? Um equilíbrio. Garantizar. Qual é o resultado deste fenômeno que eu descrevo? Mesmo em Itália, mesmo no México, mesmo em Japão, 30, 40, 50% do mercado laboral é precário ou com contratos de muito curto termo e sem garantias sociais. Isto é totalmente inaceitável. Então, qual é o equilíbrio? Ter a todos os trabalhadores com umas mínimas garantias, mas não ter tanta rigidez no mercado que isto produzca uma reação negativa dos empregadores que já não desejam criar novos empregos. Isto é o equilíbrio que estamos buscando. E, naturalmente, se você deseja incorporar também a questão de competências para ter maiores possibilidades.
Muito obrigado. Damos assim, por fim, a nossa audiência. Estamos na hora, precisamente, sim. De passarmos a outra fase dos nossos trabalhos. Muito obrigado.
Está bem, mais uma vez. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.
Senhor Secretário-Geral, Senhor Embaixador, nosso CDE, foi um gosto tê-los aqui e vamos entrar.
Okay.